Swarupa Damodara era o limite de toda erudição acadêmica, mas não trocava ideias com ninguém. Simplesmente permanecia num lugar solitário e ninguém conseguia descobrir onde ele estava. Shri Swarupa Damodara era a personificação do amor estático, Krishna Prema, tendo pleno conhecimento das doçuras transcendentais relacionadas a Deus, Krishna. Ele representava diretamente Shri Krishna Chaitanya como sua segunda expansão. Se alguém escrevia um livro ou compunha versos e canções e queria recitá-los perante Shri Krishna Chaitanya, primeiro Swarupa Damodara examinava-os e então corrigia-os e selecionava-os. Só então Shri Krishna Chaitanya concordava em ouvi-los. É, você vê, é para escrever livro para Deus, fazer música para Deus, é preciso fazer corretamente, perfeitamente, filosoficamente correto, senão... se não perturba Deus, né? E Deus não quer ser perturbado, né, Bimala? Tanto é que passava primeiro pelo seu devoto erudito para ver se estava tudo certo, se não tinha especulação, desvio, distorção e etc. Tá, já parei de falar. Shri Krishna Chaitanya nunca é porque quando você passa um conhecimento imperfeito, incompleto, distorcido, desviado, você está desviando as pessoas, você está afastando as pessoas de Deus ao invés de encaminhá-los para Deus. Shri Krishna Chaitanya nunca ficava satisfeito ao ouvir livros ou versos que se opunham às afirmações conclusivas sobre o serviço prático e amoroso a Deus. O Senhor não gostava de ouvir Asababa, que é a mistura de doçuras transcendentais. Bhakti Siddhanta Viruda refere-se àquilo que foge ao princípio da unidade na diversidade, filosoficamente conhecido como Achintya Bheda Bheda Tattva, que é, em português, né? Deus é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. Rasa Bhasa aparentemente é uma doçura transcendental, mas na realidade não é. Os devotos puros de Deus devem evitar as coisas opostas ao serviço prático e amoroso a Deus. Estes conceitos falsos praticamente correm paralelos à filosofia impersonalista. Se alguém se entrega à filosofia impersonalista, cai aos poucos da plataforma do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Misturando as doçuras, a pessoa acaba se tornando um devoto fingido e passa a achar tudo muito fácil. É porque parece fácil, né? Mas não é nada fácil. É a coisa mais difícil que existe. Também o benefício é o maior que existe. Pode também se tornar membro da comunidade Bola e gradualmente deixar-se atrair por atividades materiais. Portanto, Shri Krishna Chaitanya aconselha-nos a evitar tanto o Bhakti Siddhanta Viruda quanto o Rasa Bhasa. Dessa maneira, o devoto poderá permanecer puro e imune a quedas. Todos devem tentar permanecer distantes de Bhakti Siddhanta Viruda e de Rasa Bhasa. São armadilhas no caminho de volta para Deus. Swarupa Damodara Goswami costumava examinar todos os textos para ver se suas conclusões eram corretas. Somente após tal escrutínio é que ele permitia que Shri Krishna Chaitanya os ouvisse. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur diz que se alguém impede a execução do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, deve-se saber que isto é impuro. Nossa, isso aqui é uma máxima, hein, Bhimala? Se algo impede a execução do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, deve-se saber que isto é impuro. Os devotos imaculados do Senhor Krishna não aceitam princípios contaminados. Os devotos impuros aceitam Rasa Bhasa, ou doçuras misturadas e contraditórias, e outros princípios opostos ao caminho do serviço prático e amoroso a Deus. Os seguidores de tais princípios contaminados nunca são aceitos como devotos puros. Há muitos grupos que optam pelo caminho de Rasabhasa, e tais pessoas às vezes são adoradas por homens comuns. É engana a torcida, né? Mas não engana os verdadeiros devotos de Deus, os Hare Krishnas de verdade. Aqueles que adotam as conclusões de Rasabhasa e Bhaktisiddhanta Viruda não são jamais aceitos como devotos de Shri Krishna Chaitanya. Swarupa Damodara Goswami nunca denominou tais pessoas de devotos de Deus da Gaudiya, não permitindo sequer que se aproximassem do Supremo Senhor Shri Krishna Chaitanya. Shri Swarupa Damodara tinha o hábito de ler os poemas de Vidyapati e Chandidasa e o Shri Gita Govinda de Jayadeva Goswami. Costumava fazer Shri Krishna Chaitanya muito feliz ao cantar estas canções. As verdadeiras músicas gospel, né? Música gospel é música feita para Deus. Mas se a pessoa não sabe quem é Deus, como vai fazer música para Deus? Aí fica difícil, né? Swarupa Damodara Goswami... Desculpem. Não sei se era Goswami ainda aqui, Bimala. Eu coloquei Goswami sem querer. É, e quando a gente erra, a gente volta para não passar conhecimento errado, adulterado e especulado, né? É, se temos algum mérito é que a gente tenta não especular nem um milímetro. Swarupa Damodara era um músico tão exímio quanto os cantores celestiais. E ao discutir as escrituras védicas, é claro, tinha a mesma postura de Brihaspati, o sacerdote dos deuses celestiais. Portanto, conclui-se que não havia nenhuma personalidade tão grandiosa como Swarupa Damodara. Swarupa Damodara Goswami era Goswami mesmo, já era Goswami Bimala. Swarupa Damodara Goswami era muito habilidoso em música, bem como nas escrituras védicas. Shri Krishna Chaitanya costumava chamá-lo de Damodara devido à sua bela voz e talentos musicais. Shri Krishna Chaitanya deu-lhe o nome de Damodara, adicionado ao nome dado por seu mestre espiritual de renúncia. Por isso ele ficou conhecido como Swarupa Damodara ou Damodara Swarupa. Compilou um livro de música chamado Sangita Damodara. Shri Swarupa Damodara era muito querido do mestre Advaita Acharya e de Nityananda Prabhu, e era a vida e a alma de todos os devotos encabeçados por Srivasa Thakur. Swarupa Damodara, ao vir para Jagannatha Puri, caiu prostrado aos pés de lótus de Shri Krishna Chaitanya e recitando um verso prestou-lhe reverências. Ó oceano de misericórdia, Shri Krishna Chaitanya, que haja um despertar de tua misericórdia auspiciosa, que afasta de imediato todas as espécies de lamentação material. Por tua misericórdia, tudo se torna puro e bem-aventurado. Ela traz bem-aventurança transcendental e faz todos os prazeres materiais grosseiros sucumbirem. Por tua misericórdia auspiciosa, desavenças e discórdias que surgem dentro de diferentes escrituras são aniquiladas. Tua misericórdia auspiciosa produz júbilo no coração, onde jorram as doçuras transcendentais. Tua misericórdia sempre é um estímulo ao serviço prático e amoroso a você, que é pleno de alegria. Estás sempre glorificando o amor conjugal a Deus, Krishna Prema. Que tua misericórdia motivada acenda a bem-aventurança transcendental dentro de meu coração. Este importante verso citado do Shri Chaitanya Chandodraya Nataka 8.10 descreve especificamente a misericórdia motivada do Senhor Krishna Chaitanya. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explica que Shri Krishna Chaitanya, que é a tão magnânima personalidade de Deus, Krishna, distribui de três maneiras sua misericórdia motivada à alma condicionada. Por estar sempre carente, toda entidade viva no mundo material mostra-se melancólica. Ela se sujeita a uma árdua luta pela vida e tenta amenizar calma. sua condição miserável ao extrair o máximo de prazer deste mundo. Entretanto, este esforço nunca leva a entidade viva ao sucesso. Enquanto estiver em condição miserável, a pessoa às vezes buscará o favor da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, mas é muito difícil que pessoas materialistas o obtenham. No entanto, quando alguém, pela graça do Senhor Krishna, se torna consciente de Krishna, a fragrância dos pés de lótus do Senhor Krishna se expande e, dessa maneira, o materialista pode se livrar de suas misérias. Na realidade, essa ligação transcendental com os pés de lótus do Senhor Krishna limpa a mente do materialista. Em tal momento, ele se ilumina por força do serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. Há diferentes variedades de escrituras e é comum alguém se confundir ao lê-las. Contudo, quando alguém recebe a misericórdia do Senhor Krishna, sua confusão esmorece. Que camelo, que não pode nem tomar água, Bima, tá louco, socorro. Não apenas se definem as controvérsias das escrituras, como também surge uma espécie de bem-aventurança transcendental, e assim a pessoa fica plenamente satisfeita. O constante e transcendental serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna ocupa a alma condicionada no serviço aos pés de lótus do Senhor. Quem tem a fortuna de ocupar-se deste modo, vê intensificar-se o seu amor transcendental por Deus, Krishna. De estarte, sua posição o purifica plenamente e o enche de bem-aventurança transcendental, acompanhada pelo júbilo que só a alma transcendental pode experimentar. Assim, a misericórdia imotivada e transcendental do Senhor Krishna se manifesta no coração do devoto. Em tal momento, as necessidades materiais deixam de existir. A lamentação, que invariavelmente acompanha os desejos materiais, também se esvai. Pela graça do Senhor Krishna, o devoto se eleva à posição transcendental e então as doçuras transcendentais do mundo transcendental se manifestam nele. Deste modo, ele se afirma no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, ocupando-se em servir amorosa e transcendentalmente ao Senhor Krishna com grande determinação. Tudo se combina para que o amor a Deus, Krishna Prema, desperte plenamente no coração do devoto. Inicialmente, a alma condicionada não dispõe da consciência de Deus, Krishna, e fica sempre deprimida em suas atividades materiais. Tá vendo? As pessoas comuns são assim, né? Vivem cheias de ansiedade, lamentação, estresse, depressão. Fica deprimida, né? Vivem deprimidas. É só olhar na cara das pessoas, né? Quer saber se a pessoa é feliz? Olha na cara dela, mas não a hora que ela está tirando foto, fazendo selfie, né, Bima? Se enfeitando, disfarçando, fingindo. Não, o devoto ele é completamente satisfeito, feliz, alegre, toda hora, todo dia, sempre. Aqui e agora e sempre, né? Porque quando ele voltar para a morada eterna de Deus, vai continuar a aumentar o serviço dele, a satisfação dele, o prazer dele, o conhecimento. Porque Krishna é a fonte ilimitada de tudo isso, e quem se conecta em Krishna já recebe tudo isso aí, ó, porque Krishna é a fonte inesgotável de tudo que é bom. Deus é completamente bom, sempre bom, né, Bimala? Não existe nada de ruim, nada de mal em Deus, senão não seria Deus. Mais tarde, ao entrar em contato com um devoto puro, ela, a pessoa comum, se torna inquisitiva, buscando conhecer a verdade absoluta, Krishna. Desta maneira, começa a ocupar-se no transcendental serviço amoroso ao Senhor. É pela graça do Senhor Krishna que todas as ideias erradas são eliminadas. Essa aqui é uma máxima, Bimala. É pela graça do Senhor Krishna que todas as ideias erradas são eliminadas. Até rimou, tá vendo? fazendo com que o coração se limpe de toda sujeira material. É somente então que desperta o prazer da bem-aventurança transcendental. Pela misericórdia do Senhor Krishna, o devoto finalmente se convence do valor do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Podendo ver os passatempos do Senhor Krishna em toda parte, ele se situa firmemente em bem-aventurança transcendental. Tal devoto alivia-se de todas as classes de desejos materiais e prega as glórias do Senhor Krishna pelo mundo inteiro, como Prabhupada fez e está fazendo através de seus seguidores sinceros. As atividades conscientes de Deus, Krishna, separam o devoto, colocando-o à parte das atividades materiais e do desejo de liberação. O devoto percebe a cada passo que se encontra vinculado à suprema personalidade de Deus, Krishna. Embora tal devoto circunstancialmente se envolva com a vida familiar, ele, devido à sua ocupação constante no serviço prático e amoroso a Deus, não se deixa influenciar pela existência material. Assim, todos são aconselhados a refugiarem-se no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, para que se tornem felizes e liberados. Aí, ó, outra máxima, Bhima. Vou até tirar uma foto aqui. Calma, tô ligando o celular aqui, vou tirar uma foto. Ei, ai, ai. Não podia esperar, Bhima? Ao tempo e a maré não esperam por ninguém. Novidade. É, para muita gente novidade, né? Só que quem conhece Prabhupada já sabe desse ditado, né? Agora quem não conhece Prabhupada. Quem não conhece Prabhupada não sabe nada, não conhece nada. Nada de nada. Está aí vagando, está perdido como tábua no mar. Está perdido aí no oceano de ignorância. Vamos parar nesse verso aqui. Shri Krishna Chaitanya levantou Swarupa Damodara e o abraçou. Ambos absorveram-se em amor estático e caíram inconscientes, em êxtase, né? Krishna Prema, tá? Já parei de falar essa coleção, o Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já está abrindo, calma, a melhor internet do mundo está abrindo. Vou tomar água. Já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Vai descendo, é a próxima. Já aparece aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Você clica aí nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, Bimala? Tem aniversário? Não, não tem aniversário. Ah, tem um passatempo aqui que o Prabhu Ekachakra mandou, então vamos ver aqui. Ah, o Prabhu Harakanta aqui, tá na foto. Tá rindo de orelha a orelha na foto, abraçado com os livros de Prabhupada. Ah, é para ler, não é para olhar. Tá, então tá bom. Harakanta Prabhu em distribuição de livros em Florianópolis hoje. Aos sábados, após toda uma semana de serviços intensos no templo, liderando um forte time de devotos, ele consegue fazer o que mais gosta, sair pessoalmente às ruas e distribuir os livros de Prabhupada. Nossa, apertei o botão errado aqui. É, esse WhatsApp precisa melhorar isso. Ele pula em vez de descer e subir. É, onde eu estava, hein? Tá. Ele consegue fazer o que mais gosta, sair pessoalmente às ruas e distribuir os livros de Prabhupada. Srila Prabhupada disse: você está numa posição muito boa, administrar um grupo de distribuidores de livros. Isso é mais precioso que todas as outras atividades. Carta ATKG. E só resta falar isso, né? Todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Sankirtana jai ki jai. Devotos fiéis de Prabhupada ki jai. Lê mais um, Bimala? Não está atrasado aí? Tá, então vamos ler. Vinay Srinitai Dasa distribuindo livros. A jovem da foto 1 é abordada pelos devotos há 5 anos. Ah, não vou olhar a foto. E hoje finalmente decidiu levar um livro. As duas mulheres da foto foram muito receptivas e ficaram com 5 títulos. Por último, esse rapaz indagador andava pelo centro quando um homem em situação de rua, que havia acabado de almoçar no Alimentos para a Vida do templo, o chamou e cantou o Mahamantra Hare Krishna para ele. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Logo em seguida foi abordado por Vinay e ficou com 2 títulos. Estar nas ruas é uma experiência de presenciar claramente Krishna fazendo seus arranjos para atrair as almas de volta para ele. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Que arranjo, hein? Que arranjo, hein? Tem mais um aqui. Ah, já vou ler esse aqui também, é curtinho, Bima. Mais distribuição de livros de Bhakta Eric em Florianópolis. A Priscila estava procurando o Bhagavad Gita há muito tempo. Ela finalmente o encontrou e comprou outros livros também. Na hora da foto, ela disse: estou muito feliz. É, nem precisava dizer isso, né? O sorriso. Ah, que é rádio, é verdade, é rádio. Eu estou vendo, mas os ouvintes não estão vendo, né, Bima? O sorriso diz tudo aí. Ela está com a filhinha dela. E a filhinha dela está com um livro na mão também. Ela levou vários livros, não só o Bhagavad Gita, né, Bima? Tá, já parei de falar. Bom, gente boa. Na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, e estamos lendo o capítulo As Qualidades Transcendentais de Vritrasura. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Saptam Jena Bhutale Swayam Drupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Andeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Raghunatam, Vitantam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya, Deva, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpati, Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Rade Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamani Hari Priye. Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasani Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Shri Vritrasura disse: aquele que matou um sacerdote brâmana, aquele que matou o seu mestre espiritual, na verdade, aquele que matou o meu irmão, agora por boa fortuna está face a face comigo, como meu inimigo. Ó criatura das mais abomináveis, quando eu trespassar o teu coração de pedra com meu tridente, livrar-me-ei da dívida que tenho para com meu irmão. Somente com o propósito de viver nos planetas celestiais, foi que mataste meu irmão mais velho. Um sacerdote brâmana autorrealizado, impecável e qualificado, que fora designado teu sacerdote principal. Ele era teu mestre espiritual, porém, embora lhe confiasse a realização de teu sacrifício, mais tarde não mostraste nenhuma misericórdia ao decepar as suas cabeças, do mesmo modo que uma pessoa abate um animal. Indra, és desprovido de toda decência, misericórdia, glória e boa fortuna. Como, devido às reações de tuas atividades frutivas, estás destituído dessas boas qualidades, mereces, inclusive, ser condenado pelos canibais, rakshasas. Agora, trespassarei o teu corpo com meu tridente, e depois de morreres, contorcendo-se de dores, nem mesmo o fogo te tocará. Somente os abutres terão coragem de comer o teu corpo. És cruel por natureza. Se os outros semideuses, desconhecendo o meu poder, seguirem-te e atacarem-me com suas armas em riste, decepar-lhes-ei as cabeças, decepar-lhes-ei... É isso aí, eu não errei não, Bímola, vou ler de novo, tá? Decepar-lhes-ei as cabeças com este tridente afiado. Com aquelas cabeças executarei um sacrifício de Bhairava e aos outros líderes dos fantasmas, juntamente com suas hostes. A guerra, né? Mas se nesta batalha decepares minha cabeça com teu raio e matares meus soldados, ó Indra, ó grande herói, sentirei imenso prazer em oferecer o meu corpo às outras entidades vivas, tais como os chacais e os abutres. Assim, terei cumprido minhas obrigações com relação ao meu karma, e minha fortuna será receber a poeira dos pés de lótus de grandes devotos como Narada Muni. Shri Narottama Dasa Thakur canta uma canção e a tradução é: sou um servo dos seis principais renunciados de Vrindavan, e a poeira dos seus pés de lótus fornece as cinco espécies de alimento de que preciso. O devoto de Deus sempre deseja a poeira dos pés de lótus dos mestres e devotos anteriores. Vritrasura estava certo de que Indra matá-lo-ia na batalha, porque este era o desejo do Senhor Vishnu. Ele estava preparado para a morte, pois sabia que, após a morte, estava destinado a voltar ao lar, voltar à morada eterna de Deus. Alcança este grande destino quem é agraciado por um devoto de Deus. Chadia... Ah, Prabhupada, cita uma linha que pensei que era o nome de alguém, viu? Ah, não é para pensar, é só para ler. Tá bom, sim, senhora. Então vou ler a tradução. Ninguém jamais voltou ao Supremo, Senhor Krishna, sem ser favorecido por um devoto. Tá vendo? É uma máxima isso aqui. Ninguém voltou ao Supremo, à morada eterna de Deus, sem ser favorecido por um devoto de Deus, Krishna. Neste verso, portanto, encontramos as palavras Mana Suinam Pada Raja Prapatsye. Em português, receberei a poeira dos pés de lótus de grandes devotos. A palavra Mana Suinam refere-se aos grandes devotos que vivem pensando em Deus, Krishna. Sempre pacíficos, pensam em Krishna e, portanto, são chamados Dhira. O melhor exemplo dessa espécie de devoto é Narada Muni. Se alguém recebe a poeira dos pés de lótus de um Manasui, um grande devoto de Deus, Krishna, na certa volta ao lar, volta à morada eterna de Deus. Ó rei dos semideuses, uma vez que eu, teu inimigo, estou postado diante de ti, por que não arremessas o teu raio contra mim? Muito embora o ataque em que arrojaste a tua massa contra mim tenha sido tão inútil como o pedido que um miserável faz, tentando obter dinheiro, por sua vez o raio que carregas não será inútil. Não precisas ter dúvidas quanto a isto. Quando o rei Indra arremessou a sua massa contra Vritrasura, este a agarrou com sua mão esquerda e revidou, usando-a para golpear a cabeça do elefante de Indra. Assim, o ataque de Indra foi um verdadeiro fiasco. Na verdade, o elefante de Indra foi ferido e forçado a recuar 13 metros. Portanto, muito embora Indra dispusesse do raio que deveria arrojar contra Vritrasura, estava indeciso, pensando que o raio também poderia falhar. Vritrasura, entretanto, sendo um devoto de Deus, assegurou a Indra que o raio não falharia, pois Vritrasura sabia que o mesmo fora preparado de acordo com as instruções do Senhor Vishnu. É, quem segue as instruções de Deus, Vishnu, e Krishna é o Vishnu original, nunca falha, né? Deus nunca falha, suas instruções nunca falham, suas escrituras nunca falham. E ponto final, né, Bimo? Tá, ponto final. E o devoto sabe disso, né? Embora Indra tivesse dúvidas porque não podia entender que a ordem do Senhor Vishnu jamais falha, é porque Indra era um devoto materialista, né? É, se até Shiva e Brahma estão sujeitos à ilusão, imagine Indra. Então, onde está? Embora Indra tivesse dúvidas porque não podia entender que a ordem do Senhor Vishnu jamais falha, Vritrasura compreendeu o propósito com o que o Senhor Vishnu agia. Vritrasura ansiava por ser morto pelo raio fabricado de acordo com as instruções do Senhor Vishnu, porque estava seguro de que então voltaria ao lar, voltaria à morada eterna de Deus. Ele simplesmente esperava a oportunidade de o raio ser disparado. Com efeito, foi por isso que Vritrasura disse a Indra: se quiseres me matar, uma vez que sou teu inimigo, aproveita-te desta oportunidade e me mata. Conquistarás a vitória e eu voltarei à morada eterna de Deus. Teu feito beneficiará tanto a mim quanto a ti. Age logo! Ó Indra, rei dos céus, o raio que carregas para matar-me foi revestido do poder do Senhor Vishnu e da força das austeridades de Daditi. Como vieste aqui para me matar, de acordo com as ordens do Senhor Vishnu, não há dúvida de que serei morto quando disparares o teu raio. O Senhor Vishnu aliou-se a ti, portanto tua vitória, opulência e todas as boas qualidades estão garantidas. É porque quando Deus quer matar, meu amigo, ninguém pode proteger. E quando Krishna quer proteger, ninguém pode matar. Vritrasura não somente assegurou ao rei Indra que o raio era invencível, como também incentivou Indra a usá-lo contra ele o mais rápido possível. Dhritarashtra ansiava por morrer em consequência ao golpe do raio enviado pelo Senhor Vishnu para que pudesse imediatamente voltar à morada eterna de Deus. Arremessando o raio, Indra obteria a vitória e desfrutaria dos planetas celestiais, permanecendo no mundo material para submeter-se a repetidos nascimentos e mortes. Indra queria sair ganhando de Dhritarashtra e, por conseguinte, tornar-se feliz, porém com isso não alcançaria a verdadeira felicidade. Os planetas celestiais ficam logo abaixo de Brahmaloka, mas como afirma o Senhor Supremo Krishna, mesmo que alguém alcance Brahmaloka, o planeta mais elevado materialmente falando, ainda assim tem que repetidas vezes despencar rumo aos sistemas planetários inferiores. Está vendo? É um péssimo negócio. Mesmo que você se torne o primeiro filho de Deus dentro do universo e assuma o posto de Brahma, é um péssimo negócio, né? Por quê? Porque vai despencar rumo aos sistemas planetários inferiores. É, nós já podemos ter ocupado essa posição de Brahma, o semideus mais poderoso do universo, e depois cair aqui de novo, né? E todo mundo pode ocupar essa posição se quiser, se tiver ambição material. Contudo, quem volta ao Supremo, a morada eterna de Deus, jamais retorna a este mundo material. Ao matar Dhritarashtra, Indra não conseguiria verdadeira vitória, senão que permaneceria no mundo material. Dhritarashtra, entretanto, iria ao mundo transcendental, portanto a vitória estava reservada a Dhritarashtra e não a Indra. Teria vitória eterna e o outro vitória temporária. Miserável. Krishna só satisfaz desejos. Desejos materiais têm começo, meio e fim. Desejos transcendentais são eternos e ilimitados. Pela força do teu raio, livrar-me-ei do cativeiro material e abandonarei este corpo e este mundo de desejos materiais. Fixando minha mente nos pés de lótus do Senhor Sankarsana, que é outro nome de Deus, Krishna, alcançarei o destino de grandes sábios, tais como Narada Muni, conforme disse o Senhor Sankarsana. As palavras Aham, Samadaya, Maná indicam que na hora da morte o dever mais importante é... Na hora da morte o dever mais importante é concentrar a mente. Se alguém... Mas tem um detalhe, né? Se concentrar a mente na luz rosa, azul, amarela, você vai ver para onde você vai. Se alguém conseguir fixar a sua mente nos pés de lótus de Deus, Krishna, Vishnu, Sankarsana, ou de qualquer outra forma de Deus, sua vida será exitosa. Está vendo? Agora concentrar a mente em qualquer outra coisa vai continuar se ferrando, vida após vida. Tá, já parei de falar. Vamos parar aqui então. Bom, gente boa, essa coleção Shrima Bhagavatam, O Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, O Purana Imaculado. Você clica nela, clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. E se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Então, o que nós vamos fazer, Bimala? Vamos ler mais um pouquinho do Néctar da Devoção. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanya Karo Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatana Raghujugo Shri Jiva Gopalako Shri Rupa Shri Sanatana Bhattara Gunata Shri Jiva Gopala Bhatta Dasara Gunata. E precisa comer mais pão com alpiste, né, Bimala? É verdade. Bom, estamos lendo o Néctar da Devoção, traduzido por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Estamos lendo... onde nós paramos, hein? Calma, estou procurando aqui a página. 439. Aí ia começar outro capítulo, né? Aventuras Amorosas Fraternais. A idade de Krishna, sua beleza, sua corneta, sua flauta, seu búzio e sua simpatia, tudo isso provoca amor e amizade por ele. Suas excepcionais habilidades de brincar, manifestadas muitas vezes quando ele finge que é um príncipe real, ou até mesmo a suprema personalidade de Deus, também concedem impulso para os devotos desenvolverem amor por Krishna em amizade. Os sábios eruditos dividem a idade de Krishna em três períodos. O período até os 5 anos chama-se Kumara. O período dos 6 aos 10 anos chama-se Pouganda. E o período dos 11 aos 15 anos chama-se Kaishora. A fase em que Krishna passa os seus dias como um vaqueirinho está dentro das idades Kumara e Pouganda. Na idade Kaishora, quando Krishna apareceu em Gokula, ele agiu como um vaqueirinho e depois, quando tinha 16 anos, foi para Mathura a fim de matar Kansa. A idade de Kumara é exatamente apropriada para ele corresponder o amor de um filho com mãe Yashoda. No Shrimad Bhagavatam 10, 13 e 11, Shukadeva Goswami diz ao rei Parikshit: meu querido rei, apesar de o Senhor Krishna ser o desfrutador supremo e o beneficiário de todas as espécies de cerimônias sacrificatórias, ele costumava comer com seus amiguinhos vaqueiros, isto porque naquela época ele aceitou os passatempos de um menino comum, levando sua flauta debaixo do braço e sua corneta no lado direito do cinto, juntamente com sua vara. Na mão esquerda, ele levava um pouco de pasta de arroz com iogurte e, entre os dedos, um pilu, o rei das frutas. Quando se... a manga é a rainha das frutas, Bimala. É, não confunde, né? O pilu é o rei das frutas e a rainha é a manga. Quando se sentava assim entre os seus amigos, parecia que ele era o vertíssilo de uma flor de lótus e que os amigos que o rodeavam eram as pétalas. Enquanto eles se divertiam dessa maneira, gracejando uns com os outros, os habitantes do céu enchiam-se de admiração e se limitavam a olhar fixamente para o espetáculo. A idade Pouganda de Krishna pode ser dividida em mais 3 períodos, a saber, o começo, o meio e o fim. No começo da idade Pouganda há um belíssimo fulgor avermelhado em seus lábios. Seu abdômen é muito delicado e seu pescoço tem círculos como os círculos do búzio. Certas vezes, alguns visitantes de fora regressavam a Vrindavan para ver, Krishna, e quando o viam novamente exclamavam: meu querido Mukunda, tua beleza está aumentando gradualmente, tal qual a folha de uma figueira de Bengala. Meu querido Krishna de olhos de lótus, teu pescoço está aos poucos manifestando círculos como o búzio e a luz do luar brilhante. Teus dentes e tua face competem com as joias Padmaraga, com suas belas combinações. Tá, vou ler de novo. Teus dentes e tua face competem com as joias Padmaraga, com suas belas combinações. Estou certo de que agora o belo desenvolvimento de teu corpo está dando muito prazer a teus amigos. Nesta idade, Krishna era enguirlandado com diversos tipos de flores. Ele costumava se vestir com uma roupa de seda colorida com matizes de diversos tipos. Esses belos enfeites são considerados cosméticos para Deus, Krishna. Krishna usava essa roupa quando ia cuidar das vacas na floresta. Certas vezes, quando estava na floresta, ele se engalfinhava com seus diferentes amigos e outras vezes todos eles dançavam juntos. Estas são algumas das atividades específicas da idade polganda. Os amigos vaqueiros de Krishna ficavam tão felizes em sua companhia que exprimiam os sentimentos transcendentais que experimentavam dentro de si deste modo. Nosso querido Krishna, estás sempre atarefado tomando conta das vacas que estão espalhadas por toda a bela Vrindavana. Tens uma bela guirlanda, um pequeno búzio, uma pluma de pavão em teu turbante, roupa de seda amarela, enfeites de flores carnicara em tuas orelhas e uma guirlanda de flores malica sobre o teu peito. Provido de tamanha formosura, quando finges tal qual um ator que estás lutando conosco, concede-nos ilimitada bem-aventurança transcendental. Quando Krishna está mais crescido no meio da idade de Polganda, suas unhas tornam-se bastante finas e sua face bochechuda torna-se lustrosa e redonda. Nos dois lados de sua cintura, acima de seu cinto, há três linhas distintas de dobras de pele chamadas trivali. Os vaqueirinhos amigos de Krishna sentiam-se muito orgulhosos de se associarem com ele. Naquela época, a ponta de seu nariz derrotava a beleza das flores de sésamo, o lustre de sua face derrotava o brilho das pérolas, e os dois lados de seu corpo eram extremamente belos. Com esta idade, Krishna usava uma roupa de seda que cintilava como relâmpago. Sua cabeça era enfeitada com um turbante de seda coberto com uma fita de ouro, e na mão ele levava um cajado de cerca de 130 centímetros de comprimento. Ao ver estas belíssimas roupas de Krishna, um devoto se dirigiu a seu amigo desta maneira: meu querido amigo, olha só para Krishna. Vê como ele leva na mão um cajado com aros dourados presos nas extremidades. Como seu turbante com fita de ouro manifesta um brilho muito bonito. E como sua roupa concede um mais elevado prazer transcendental a seus amigos. Ao final da idade polganda de Krishna, ora os cabelos de Krishna caem até os quadris, ora ficam despenteados. Nesta idade, seus ombros tornam-se mais altos e mais largos, e seu rosto está sempre enfeitado com as marcas do barro sagrado. Quando seus belos cabelos espalham-se por seus ombros, parece que a deusa da fortuna o está abraçando, e este abraço é altamente apreciado por seus amigos. Certa vez, Subala dirigiu-se a Krishna deste modo: meu querido Keshava, teu turbante arredondado, a flor de lótus em tua mão, as marcas verticais de barro sagrado em tua testa, teu almíscar perfumado com cúrcuma e todas as belas características de teu corpo estão me derrotando hoje, embora em geral eu seja mais forte do que tu ou qualquer um de nossos amigos. Assim sendo, não sei como estas características de teu corpo não conseguem derrotar o orgulho de todas as mocinhas de Vrindavana. Se eu sou assim derrotado por essa beleza, que chance teriam aqueles que são por natureza muito simples e flexíveis? Com esta idade, Krishna gostava de cochichar nos ouvidos de seus amigos, e o assunto de suas conversas era a beleza das vaqueirinhas bem à frente delas. Ou bem à frente deles, desculpem. Tá, vou ler de novo, Bima. É sempre aprontando, né? Krishna nunca está sozinho, né? Com esta idade, Krishna gostava de cochichar nos ouvidos de seus amigos, e o assunto de suas conversas era a beleza das vaqueirinhas, bem à frente deles. Certa vez, Subala falou com Krishna: "Meu querido Krishna, tu és muito astuto. Podes ler os pensamentos de outras pessoas, em razão do que sussurro em teu ouvido que todas estas cinco vaqueirinhas, que são belíssimas, estão atraídas por tua roupa. E creio que o cupido confiou-lhes a responsabilidade de te conquistar." Em outras palavras, apesar de Krishna ser o conquistador de todos os universos, a beleza das vaqueirinhas conseguia conquistar Krishna. Os sintomas da idade Kaishora já foram descritos, e é geralmente nesta idade que os devotos mais apreciam Deus, Krishna. Krishna com Radharani é adorado como Kishora Kishori. Aí tem até uma música linda, né? Que, como chama o devoto, Bimana? Não sei. Kishora Kishori. Tá, não vou estragar a música. Kishora Kishori. Acho que é o nome da música. A idade de Krishna não vai além desta forma de Kaishora, e no Brahma Sanhita confirma-se que, embora ele seja a personalidade mais idosa e tenha inumeráveis formas diferentes, sua forma original é sempre juvenil. Essa é a prova que a gente queria ser Deus, né? A gente inveja Deus. Uma das invejas que a gente tem de Deus é essa, né? Que ele é sempre jovem, bonito. Todo mundo quer ficar eternamente jovem, bonito, né, Bimala? Mas só Krishna pode isso. Não, todos que moram, né, nas moradas eternas de Deus são sempre jovens, se quiserem, né? Sempre jovens. Mesmo aqueles que têm uma forma idosa, né, sempre ficam naquela forma idosa, sempre jovem, sempre saudável, feliz, satisfeito. No mundo transcendental, a pessoa fica na forma que ele quer, né? Jovem, adulto, criança. Ah, meus tempos de criança, né? Quanta gente não fica assim, falando, se lamentando. Ah, se eu pudesse ser criança novamente, né? As moradas eternas de Deus, você pode ser eternamente criança se quiser. Tá, já parei de falar. Nas pinturas de Krishna na batalha de Kurukshetra, podemos ver que ele é jovem, embora naquela época tivesse idade o bastante para ter filhos, netos e bisnetos. Tinha mais de 120 anos, né, nessa batalha de Kurukshetra, que aconteceu há mais de 5 mil anos, e aparentava ter por volta de 20 anos. Podemos ver que ele é jovem, embora naquela época tivesse idade o bastante para ter filhos, netos e bisnetos. Certa vez, os vaqueirinhos amigos de Krishna disseram: "Querido Krishna, não precisas enfeitar o teu corpo com tantos enfeites. Tuas próprias características transcendentais já são tão belas que não necessitas de nenhum enfeite." Com esta idade, sempre que Krishna põe-se a vibrar a sua flauta de manhã cedo, todos os seus amigos levantavam-se imediatamente da cama, apenas para se juntarem a ele em sua ida até o pasto. Um dos amigos disse certa vez: "Meus queridos amigos vaqueirinhos, o som da flauta de Krishna vindo de cima da colina de Govardhana está nos dizendo que não precisamos sair em busca dele pelas margens do rio Yamuna." Tá, vou ler de novo aqui. "Meus queridos amigos vaqueirinhos, o som da flauta de Krishna, vindo de cima da colina de Govardhana, está nos dizendo que não precisamos sair em busca dele pelas margens do rio Yamuna. Parvati, a esposa do Senhor Shiva, disse a seu esposo... Ah, não vai falar agora não, está no próximo programa. Tá bom, Bimala, já parei de falar. Esse livro, O Néctar da Devoção, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer esse livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei. Já está abrindo. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam. Vai descendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, o Bhagavad Gita como ele é, o livro Krishna. E agora sim, o Néctar da Devoção. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Govinda Haripurushottamam Bhajami. Govinda Haripurushottamam Bhajami. Venom Kananta Maravinda Dalayataksha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpa Kotika Maniya Vishashashoba Govinda Haripurushottamam Bhajami. Govinda Haripurushottamam Bhajami. Hanganiyasa sakale diyaviti manti pashanti panti kayanti chiran jaganti anadachi maya sadu ala vigrahasya. Govinda Haripurushottamam Bhajami. Govinda Haripurushottamam Bhajami. Anganiyasa sakale Diyavriti manti pashanti panti kayanti chiram jaganti anandachi maya sadhu vala vigrahasya. Govinda Haripurushottamam Bhajami. Govinda Haripurushottamam Bhajami. Govinda Haripurushottamam Bhajami. Govinda Haripurushottamam Bhajami. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva.
Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Danta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Kijai, Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai, Prensika Roshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Kijai, Shri Shrirada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai, Shri Vrindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navadvipadam Kijai, Shri Jagannathapuridam Kijai, Gangamaye Kijai, Jamunamaye Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jagya Kijai, Brihati Mridanga Kijai, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Mirase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.